No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que orgulhosamente abre alas para as comemorações em torno do 24 de fevereiro, que comemora os 92 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Em torno desse marco histórico, Viva Maria vai estar fazendo um resgate da luta das sufragistas, bem como da nossa participação na política e nas instâncias de poder. Esta temática também integra uma série de podcasts da CEPIA Cidadania, parceria de longa data desse nosso programa. E graças a isso, estamos juntas nesse Abre Alas. Oh, abre alas que eu quero passar. Então, nós vamos agora conversar com a nossa querida Jaqueline Pitangui, ela que é não só fundadora da CEPIA, mas como também uma de suas coordenadoras. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria. Tudo bem, Jaqueline?
Muito obrigada, Mara. É sempre um prazer enorme estar com você e com todos os ouvintes do Viva Maria.
E viva o voto feminino no Brasil! E nós queremos muito beber nessa fonte, através da qual você fez o primeiro episódio da série de podcasts sobre a participação política das mulheres do Brasil. Então, eu queria que você nos falasse da motivação e da emoção que foi para você estar de novo em contato com as mulheres que, de uma forma muito especial, fazem parte da segunda onda do feminismo no Brasil, com ênfase na participação política.
Foi para nós, na CEPIA, uma alegria fazer esse podcast, porque ele faz parte de uma série, né, de podcasts sobre política e mulheres e inaugura com uma apresentação com Branca Moreira Alves, que é uma historiadora, autora de um livro fundamental sobre a participação das mulheres sufragistas no Brasil. E eu acho, Mara, que é muito importante, e é isso que a Branca Moreira Alves faz, recuperar essa história que atravessa, se nós formos adotar uma perspectiva internacional, gerações de mulheres, avós, mães, filhas lutando nos Estados Unidos, na Inglaterra, pelo sufragismo e no Brasil, né, no início do século XX, com algumas pessoas fundamentais como Berta Lutz. Então é muito importante nós, mulheres, que vamos hoje às urnas, que somos maioria do eleitorado, saber que há uma história de luta por detrás. O voto foi uma conquista.
Sem dúvida, Jaqueline, uma conquista que Branca Moreira Alves resgata não só no seu livro, mas também na entrevista que deu a você no podcast da CEPIA. Vamos ouvi-la falar sobre Berta Lutz.
A Berta Lutz foi a grande liderança e foi quem começou, né? Mas não foi ela sozinha, é um processo de lobby, né? Então ela, assim que voltou da Inglaterra, começou a escrever numa revista e já em 1919 ela cria a primeira instituição com o objetivo de luta pelo voto, que se chama Liga pela Emancipação da Mulher. E já em 1922, ela criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela e várias outras, em 1922. E foi essa federação que levou o voto até o final, né? E realmente, ela foi seguindo o modelo das americanas chamadas, digamos, bem comportadas. E ela procurou a grande líder, a senhora Cat, que já tinha obtido o voto, continuava lutando por mais direitos. Então ela diz a Cat, eu quero fundar no Brasil, o que, que eu tenho que fazer? Então a Cat diz, você faz um seminário de abertura, você chama políticos de prestígio para atuarem nesse seminário, para estarem presentes. Eu vou, você e eu, a gente organiza esse seminário, a gente dirige. Então, ela fez exatamente isso, e esse seminário é que deu realmente o pontapé. Os jornais todos falam nisso. Tinha o presidente da República, Estácio Coimbra, e tinha senadores. Inclusive, um senador, Lauro Müller, fechou dizendo: os homens são como carneiros, vocês devem abrir uma brecha e tentar que um Estado aceite o voto da mulher e os outros vão seguir. E foi exatamente o que aconteceu. No Rio Grande do Norte, o senador Juvenal Lamartine, que era candidato a governo e que mandava lá, conseguiu colocar na Constituição do Estado o voto da mulher. A primeira mulher a votar, votou no Rio Grande do Norte, antes de todas as outras brasileiras. Inclusive, uma prefeita foi eleita também na cidade de Lages, em 1928.
Por falar em pioneirismo, não podemos deixar de ouvir a primeira deputada negra vinda de uma favela que chegou ao Congresso Nacional e integrou a Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi ouvida em entrevista por Jaqueline Pitangui.
E eu queria saber, Bené, qual foi o cenário com o qual você se deparou quando você chega, primeira mulher negra eleita ao Congresso Nacional?
Olha, não tenha dúvida, né? Qualquer mulher com meu perfil vai ficar assustada no primeiro momento. É um mundo masculino e branco, de uma classe social média, média alta, e que eu seria como uma intrusa naquele momento. Mas houve, naquele momento também, uma organização, porque também não cheguei lá sozinha, né? Cheguei lá com a força das mulheres, do movimento da favela, das mulheres, dos negros. Então, nós tínhamos isso. E na Constituinte era o fato de o Brasil estar naquela casa nas suas demandas. E foi a primeira bancada feminina que nós tivemos, e ali nós trabalhamos. Houve um pacto entre nós, primeiro, de não agressão. Segundo, de que nós não faríamos nenhuma intervenção contrária em público, quer dizer, em tribuna, quando não concordássemos uma com a outra. Isso tudo porque nós estávamos na bancada do batom. Era o lobby do batom da Constituinte e funcionou muito.
Sim, Bené, esse lobby do batom abriu alas para todas nós passarmos. Que maravilha. Bom, nos despedimos aqui da nossa querida Jaqueline Pitangui e continuamos nesse resgate histórico que comemora 92 anos do voto feminino no Brasil.
Viva todas as Marias, que elas exerçam o voto com confiança e fazendo boas escolhas nesse 2024, um ano de eleições municipais.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.